E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia, também a repercussão de alguns fatos e as entrevistas com os especialistas da Universidade de São Paulo. Vamos para o tema da entrevista. Abordagem inovadora, envolvendo toda a cadeia de valor de materiais, a base de cimento, pode mitigar até 50% das emissões de CO2. Isso sem exigir expressivos investimentos ou elevação de custos. A gente vai explicar tudo para você. Esta é a principal conclusão de um artigo publicado recentemente em revista especializada, inclusive assinado por um grupo internacional de pesquisadores, tendo como único integrante um brasileiro, professor aqui da Universidade de São Paulo, da Poli, o professor Vanderlei John, que é do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica. Inclusive, ele é coordenador do Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência de Materiais e vai conversar com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte e a gente trazer os detalhes. Como é que vem acontecendo as pesquisas nessa área? Vamos voltar um pouquinho, professor, para contar o contexto em que vocês conseguem apresentar esse resultado de pesquisa.
Na verdade, a questão da contribuição do cimento nas mudanças climáticas é um tema já bastante antigo. A indústria tem sido bastante ativa, é o único setor industrial que publica uma base de dados internacional de emissões de CO2 por país anualmente, há uns 25 anos. Então, é um tema bastante antigo, mas o que acontece é que demanda por produtos à base de cimento, né? A urbanização cresce, a população cresce, particularmente os países em desenvolvimento como o Brasil, né? No final, você sempre precisa mais cimento e as emissões continuam crescendo. Então, em cima desta constatação, um grupo de pessoas de vários países que trabalham com o tema começou já há algum tempo a buscar alternativas. A gente já produziu um report para o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e agora a gente fez esse artigo para Nature Earth Environment discutindo novas opções. Tudo se passa porque, até este momento, toda a pressão, todo o controle ou toda a responsabilidade tem sido colocado nas costas da indústria, dos fabricantes de cimento, deixando os demais membros da cadeia, aqueles que projetam, constroem, fazem concreto, sem nenhuma atividade específica. O que a gente olhou tentou dar uma olhada geral, né? Vamos considerar toda a cadeia, se cada um fizer alguma coisa, qual é o benefício?
E a mudança, professor, começa em que momento dessa cadeia? Vamos explicar um pouquinho melhor, né? Fala um pouco do que vocês estão investigando, os materiais e os resultados, né? Como é que é possível, então, chegar a esse resultado positivo?
Não, na verdade, a gente parte de uma constatação que o uso do cimento, ele é feito de uma forma pouco eficiente. Existe uma parcela significativa do cimento mundial que é comercializado em sacos, comprado por pessoas sem conhecimento técnico adequado e usado com sucesso para fazer as habitações, né? As habitações de baixa renda, autoconstruídas todas, elas têm essa característica. Então, o que é que acontece é que a gente precisa mudar essa característica do mercado. Se a gente tiver políticas públicas que incentivem não a comercialização do cimento em saco, mas a comercialização de cimento em produtos industrializados, argamassa, concreto, feito por profissionais, esses profissionais eles conseguem fazer o mesmo produto, o mesmo concreto, usando muito menos cimento. Porque existe conhecimento, controle, planejamento. Isso tem um potencial gigante. A gente chama de vamos industrializar o uso do cimento. E aí, essa é uma coisa que no Brasil, por exemplo, é bastante dificultada porque nós temos uma política fiscal que privilegia o produto do cimento em saco, fazer a argamassa na obra, o concreto na obra. Então, esse, por exemplo, é uma medida de grande impacto em termos de mudanças climáticas que não tem tem resultados fantásticos. A China, em alguns países, alguns nas grandes metrópoles, que acho que são 40, eles proibiram a venda de cimento em saco. Né? E os benefícios em termos de CO2 e preservação do ambiente são muito grandes.
Agora, aí é que entra a universidade, o conhecimento, a pesquisa, os estudos. Vocês fazem estudos há muito tempo, né? Então, provavelmente é daí que vai sair a solução, digamos assim, né? Falar um pouquinho sobre que apontamentos vocês têm como solução para esse problema. Então, é um problema complicado, é uma tarefa difícil, explicar uma cadeia longa, tem várias questões relacionadas a isso, né? Só para a gente ter uma ideia, o setor de cimento é responsável por cerca de 8% das emissões de gases do efeito estufa global. É um problema que precisa ser resolvido. Então, é o conhecimento científico que vai trazer essa solução?
O laboratório trabalha muito tempo com cimento e nos últimos 4 anos nós temos um INCT de materiais cimentícios ecoeficientes avançados, que reúne 6 universidades do Brasil, onde a gente está se dedicando a aprimorar uma tecnologia que foi desenvolvida num projeto que a gente desenvolveu com a empresa Intercement, isso há uns 3 anos atrás. Esse projeto ele é uma tecnologia nova que permite fazer concretos e argamassas usando até 70% menos cimento. Ele é uma tecnologia que, utilizando modernas técnicas de caracterização de materiais, a gente modela o sistema e consegue minimizar o uso de cimento. Posso fazer um concreto com 50% menos cimento e ele vai ter propriedades muito similares, enfim, olhando ninguém vai perceber. A gente acabou de testar essa tecnologia no projeto do edifício experimental que a gente está construindo aqui no campus, o SIX. Uhum. A gente rodou o concreto numa central de concreto convencional, 200 metros cúbicos, né? Nesta aplicação simples nós conseguimos reduzir em 54% o consumo de cimento e 52% a pegada de CO2, com uma redução de CO2 de 29 toneladas. É uma tecnologia, e todo material comprado no mercado brasileiro, enfim, a diferença dela é o conhecimento. Esse tipo de tecnologia, ela só vai ser viável no mercado industrializado e profissional. Né? O cidadão que não tem equipamento, não tem conhecimento, não tem condições de selecionar os materiais, não vai conseguir isso aí. Então, por isso que a gente insiste que a gente precisa industrializar a cadeia, introduzir inovações e tudo mais. Essa é a visão que está por trás do artigo, né?
O que o senhor está dizendo para a gente é o seguinte: aí, ó, a gente já encontrou a solução, já está testando, unindo esforços de pesquisa e já está buscando a solução. Agora, para que isso tenha um grande impacto, essa é uma questão, né? Não estou afirmando, estou perguntando. Isso precisa entrar em escala industrial, quer dizer, muita gente precisa fazer uso dessa tecnologia. Isso significa um custo maior, um encarecimento da produção com o uso dessa nova tecnologia nesse primeiro momento. O impacto não é tão significativo. E mais, chegará um momento em que a gente pode chegar a uma tecnologia tão importante que isso seja, digamos, obrigatório, quer dizer, uma via... Tem que ser, a produção tem que ser assim a partir de agora, porque chegamos a um limite.
Primeiro, a tecnologia que a gente desenvolveu, ela é uma tecnologia que tem um impacto do custo próximo do neutro. Ela requer investimentos.
Ah, sim.
A escala da produção de cimento é uma escala muito grande. Uhum. Nós estamos falando, globalmente, é uma produção de 4,2 bilhões de toneladas. São 600 e poucos quilos de cimento por habitante do planeta por ano. Esses 600 quilos de cimento a gente vai misturar com aproximadamente 4.200 quilos de pedra, né, de areia, de pedra brita, e mais uns 300 litros de água. Então é uma quantidade muito grande de material, e a gente alterar essa estrutura toda requer não só investimentos, né, precisa de infraestrutura para mexer no processo, uma coisa feita numa escala muito grande em todas as regiões de todo o planeta. Então, essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo vai ser uma das tecnologias que vai contribuir nesse cenário. Então, em termos de investir, eu acho que essa é a principal barreira. Agora, vai ser obrigatória? Eu acho que a indústria do cimento, o caminho, talvez, que a gente está vendo internacionalmente é você taxar a emissão de CO2. Então, os materiais que têm uma emissão de CO2 elevada, os produtos que têm uma emissão de CO2 elevada, eles vão pagar imposto pelo CO2. Já acontece em países como África do Sul, o imposto é relativamente baixo, mas ele existe. E esse imposto, então, ele encarece a forma tradicional de fazer as coisas e, comparativamente, deixa a outra um pouco mais atrativa. Então, esse é um caminho que o mundo está trilhando, né? E esse talvez seja o caminho que a gente consegue implantar, né? É muito difícil você obrigar num país, num mundo tão diverso, a adoção de uma tecnologia A, B ou C, até porque, enfim, a qualidade de vida das pessoas, a habitação, depende de materiais sementícios. Eu não posso criar barreiras ou inflacionar o custo de algo que é essencial, né, particularmente nos países em desenvolvimento, onde está o grande consumo.
Eu havia imaginado primeiro os países ricos, né?
Para eles, tanto faz, mas os países ricos, eles consomem pouco do cimento. 40% do cimento está sendo consumido na China, mais ou menos uns 15% na Índia, né? Já foram 55%. Aí você tem Brasília e tudo mais. Os países em desenvolvimento,
É o
eles
que
hoje
mais.
consomem 80% do cimento.
Ah,
E
sim.
em 10 anos vão consumir uns 85%. Então, o cimento hoje, ele é uma necessidade e um problema de países pobres. É por isso que essa visão que a gente tem de que eu preciso achar soluções que não têm um impacto muito grande no custo e nem exigem grandes investimentos, ela é crucial. É, para a Alemanha, para os Estados Unidos, fazer captura e estoque de carbono que dobra o preço do cimento não é um grande problema. Eles, relativamente na economia, o cimento tem um peso pequeno, a renda das pessoas é 5, 10 vezes maior que a nossa, e a coisa vai. Mas é muito mais difícil no Brasil, muito mais na África e na Índia. São situações muito diferentes.
Ou seja, quem mais utiliza não tem dinheiro para pagar por uma tecnologia melhor ainda. É essa que é a questão, né? O grande volume.
Eu nem acho que a tecnologia que os americanos, que os europeus estão apostando, que é a captura e estoque de carbono, seja uma tecnologia boa. Você vai ter que injetar o CO2 no solo e esperar que ele não saia do solo. E se ele sair, todo o teu investimento de injetar CO2 no solo, ele foi perdido, né? É muito mais racional e muito mais moderno, seguro, correto, você evitar as emissões. O
Claro.
caminho que a gente está propondo é o caminho de evitar as emissões.
Por fim, professor Vanderlei, então, já que o Brasil consome muito nesse contexto, né, dos países em desenvolvimento, essa matéria-prima, no Brasil isso poderia ser realidade em que momento? Quer dizer, e aí qual é a distância para o Brasil hoje para uma tecnologia como a que vocês estão estudando, né, pesquisando?
O que a gente desenvolveu, ela é viável no mercado brasileiro. A gente concretou 200 metros cúbicos em dezembro do ano passado aqui na cidade universitária, quer dizer, usando uma concreteira normal, matérias-primas compradas no Brasil, né? Então, a gente tem condições de colocar, mas a barreira para essa tecnologia entrar no lugar do cimento tradicional, hoje, ela é fundamentalmente de você precisar fazer alguns investimentos, porque eu preciso mudar um pouco meu mix de matérias-primas. Eu vou precisar investir um pouco mais em formação de recursos humanos, que é uma coisa bastante cara e complicada, nós não temos tradição no Brasil disso. Eu vou precisar ter equipamentos laboratoriais um pouco melhores, né? Isso demanda tempo, né? Mas, por outro lado, no Brasil nós não temos metas para o setor industrial. A gente ainda está bastante preso na questão do CO2 da Amazônia, e o setor industrial, ele não tem metas. A indústria cimenteira brasileira, por outro lado, ela é uma das mais limpas em termos de CO2 do mundo, por uma série de razões históricas, né? A gente teve sorte de ter lideranças na indústria cimenteira nos anos recentes aí que fizeram transformações que permitiu que a gente tivesse uma emissão de CO2 por tonelada de cimento das mais baixas do mundo, né? Somos uma referência. Então, a nossa situação no Brasil, a gente está com esses problemas econômicos e tal, um pouco indefinido. Por outro lado, a gente tem hoje conversas bastante avançadas com os Estados Unidos, né, com um grupo de venture capital dos Estados Unidos que está interessado na tecnologia, e começamos essa semana uma conversa com uma grande empresa europeia que vai estar tentando, enfim, investir essa tecnologia. A InterCement, que é a nossa parceira no desenvolvimento original, também tem os planos dela. Ela atua não só no Brasil, ela é uma empresa que atua no Brasil, na África, na Argentina, é uma empresa internacional. Eles também têm os planos deles, né? Mas as perspectivas para o mercado brasileiro não são as mais animadoras.
É isso, a gente tem a tecnologia, tem a ciência, mas a gente tem esse ambiente, esse cenário de economia, de instabilidade, que acaba muitas vezes mexendo, né, com o interesse de novos investimentos. A gente entende isso. Professor Vanderlei John, da Poli, muito obrigado por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte, no bate-papo com o nosso ouvinte, e conversaremos oportunamente, não é?
Obrigado, Roxana. Obrigado aos ouvintes. Bom dia para todos.